Vamos falar sobre um assunto que existe em muitas famílias, né? Principalmente famílias que não estão tão unidas, que acabaram se desfazendo, que é a alienação parental. Nós estamos aqui no estúdio com o advogado Leandro Nagliatti ou Nagliatti?
Nagliatti.
Nagliatti, italiano. Integrante do movimento Sou Pai, Não Visita, que tem como a bandeira principal da discussão o tema alienação parental, que trata a realidade das mães ou pais que são afastados do convívio regular e periódico com os filhos em razão de conflitos entre o pai e a mãe. Bom, esse que eu fiz, né, doutor Leandro? Boa tarde, seja bem-vindo. A gente está falando de uma maneira geral. Deve haver vários tipos de alienação parental, né?
Primeiramente, boa tarde. Agradeço o convite da CBN para falar sobre um assunto hoje bastante em pauta, que afugenta milhões de famílias brasileiras, especialmente 20 milhões de crianças e adolescentes, né?
20 milhões?
20 milhões hoje.
Meu Deus.
No país. Tá, e é uma situação que, infelizmente, vem aumentando, né? Tendo em vista que a lei da guarda compartilhada, onde prevê uma convivência equilibrada da criança entre mãe e pai, muitas vezes não vem sendo respeitada por algum dos cônjuges. E esse cônjuge que fica com a posse da criança, né, dizemos posse entre aspas, usa de vários artifícios para afastar o outro cônjuge da convivência com o filho, né? Então a alienação a gente pode tratar simplesmente de afastamento parental, tanto do pai quanto da mãe.
Isso não é o pai ou a mãe que rejeita o filho, né? É uma briga do casal que faz com que o filho seja obrigado a tomar partido, ou às vezes ele nem sabe, a mãe ou o pai esconde do outro, é isso?
Isso, exatamente, né? Muitas dessas situações ocorrem após a separação do casal, ou num litígio sobre pensão, enfim, onde um cônjuge se sente vítima da situação e, na verdade, acaba usando a criança como moeda de troca para poder atingir, né, o outro cônjuge. Infelizmente, isso vem acontecendo bastante.
O senhor disse aí 20 milhões de famílias, né? É muita gente, né? 20 milhões de filhos, que seja, né? E aí, não é só o caso, entra também como alienação parental, aquele pai que sumiu, que abandonou a família, ou, no caso, a mãe mudou de país, o filho fica com o pai. Tem isso também ou geralmente são conflitos mesmo de família, doutor Leandro?
Geralmente são conflitos, né? O que tipificaria a conduta de alienação? A desqualificação do outro cônjuge perante o filho, uma mudança de domicílio repentina sem avisar o outro cônjuge, né? Tudo isso é motivo. Dificultar o exercício da autoridade parental, a omissão de informações com relação à escola, saúde, enfim, esses são exemplos. Logicamente, nós temos conhecimento que existem pais, digo, não só, né, pais no gênero masculino, mas também, sim, mães que abandonam os filhos. Mas aí já é uma outra situação.
E quando há, por exemplo, a mãe se casa, né, com outro homem, e aí ele acaba se dando bem com o filho, tal, acaba sendo uma espécie de aquela história do pai é quem cria, né? Aí isso também afasta muito, ou é mais um esforço da mãe? Eu, como o senhor disse, né? Falando pais, a gente está dando os dois,
sim,
exemplos,
exatamente,
né? Mas é quando tem um novo cônjuge, no caso, que isso é mais comum ou não tem muito a ver?
Não, geralmente pode ser que aconteça, né? Quando a pessoa tem um novo relacionamento, o ex-cônjuge não aceita, enfim, por algum motivo, aí acaba utilizando a criança para atingir seus objetivos.
Sim.
Tá.
Correto.
Agora, a alienação pode ser praticada também, ou sofrida, né, por avós, parentes, enfim, não é exclusivo de pai e mãe, até amigos.
Tá. Mas entra na mesma lei também?
Entra na mesma lei, está tipificada na mesma lei.
Quando isso acontece, agora nós vamos falar de lei, né, doutor Leandro? Isso acontece porque a gente vê muitos casais separados que, claro, tem a guarda para fim de semana, né? Ele o filho opta pela mãe, tal, mas o fim de semana fica com o pai, ou vice-versa, mas às vezes os pais se dão bem e o filho tem um livre trânsito com o pai e com a mãe, mesmo eles separados, né? A única maneira, pela lei, de se fazer cumprir, para se evitar alienação parental, é ter horários determinados ou há outros tipos de acordo? O que, que o pai, por exemplo, ou a mãe que está longe do filho pode fazer para ter o direito a essa reaproximação por direito, né, por lei?
Isso. Hoje a regra atual, né, que já está vigente há aproximadamente 10 anos, é a guarda compartilhada. Tá? O que, que quer dizer a guarda compartilhada? Seria uma convivência equilibrada do pai e da mãe com o filho. Tá? Só que isso não está sendo respeitado. Aí, muitas vezes, o que acontece? Tem que solicitar ao judiciário, onde este, tendo em vista que não tem a colaboração dos cônjuges, muitas vezes não tem mais diálogo, né? Aí estabelece os horários para poder, não só de visitação, como de feriados, enfim, aniversários, todas essas coisas.
Pois é. Mas há também casos, aí a gente não está falando da alienação, né? Mas um acordo entre pais e mães, ele pode substituir essa, como é que diz, essa rigidez de horários aí, que às vezes pode até se tornar uma coisa automática e não ser tão bom para os filhos também, né?
É, o excelente é que isso ocorresse, entendeu? Os pais visassem somente o bem da criança e não precisassem nada do judiciário, né? Se houvesse um bom senso de ambos nessa situação, o filho ia ser a pessoa mais feliz do mundo e com certeza não seria afetado, apesar da separação dos pais.
E aí a gente está falando também de uma questão comportamental, né? Muitas vezes que vem de um conflito familiar, mas às vezes tem também o filho que estava distante do pai e perde o pai ou perde a mãe, né? A gente fala sempre assim para não ter críticas, né?
Correto.
Mas fica longe, mas tem direito a uma herança depois. Mas não está no testamento. Isso aí pode entrar na alienação parental também, né?
Eu não vejo, talvez, como motivo de alienação parental. O fato de ser filho, né? O Código Civil já garante o direito à herança, né? O fato de estar afastado ou não, isso aí, independente da alienação ou qualquer outra coisa.
E falando também, um outro exemplo que o senhor deu de avós, tios, amigos, eles entram também... Mesma situação, o fato de ser um genitor faz diferença na hora de se criar um acordo, de se criar uma regra para evitar a alienação?
Não, muitas vezes a alienação é sofrida por avós também. Tá? Por exemplo, um cônjuge desqualifica o ex-sogro ou a ex-sogra, enfim, por alguma conduta que talvez para ela seja relevante ou, né, imoral, enfim, mas os avós também sofrem bastante.
É, no conceito de família, os avós fazem parte, né, independentemente.
Sim, com certeza.
Até por isso tem essa situação aí, realmente,
é, a hoje,
briga do sogro com...
Hoje, muitas crianças são criadas pelos avós, né?
Pois é.
Entendeu? Isso é bastante comum.
E pode acontecer também de, por exemplo, uma criança criada pela avó, e a avó materna, para se dar um exemplo, e o pai alegar alienação...
Pode, ocorre bastante, tanto de um lado quanto do outro.
Porque geralmente se a criança é criada pela avó é porque os pais estão trabalhando, estão morando fora, não é assim?
Não, pode acontecer também do pai ou da mãe ter falecido e a guarda ficar com a avó, né? Ou o avô, enfim, e esse avô naquele intuito de, vamos dizer assim, na posse da criança, ou talvez tenha alguma desavença com o pai ou a mãe do outro lado, acaba criando obstáculos para essa convivência.
E nesse caso de avós, também é a mesma situação? Se chega num acordo estabelecendo regras e horários?
Sim, também é a mesma coisa.
Bom, o senhor é integrante do Momento Sou Pai, Não Visita, né? Aí gostaria de saber como funciona esse movimento, ele é local, ele é nacional... Quantas pessoas participam, como que vocês trabalham, né, por redes sociais, pessoalmente, atendem casos?
Esse é um movimento, né, nacional, né, onde os pais, eu digo não só pais, né, como mães também que sofrem alienação, né, eles entraram em contato comigo para a gente tomar alguma providência com relação a isso, porque no ano passado foi feito um projeto de lei com o intuito de revogar a lei da alienação parental. Felizmente, o deputado que propôs essa revogação não foi reeleito e esse processo, por enquanto, está arquivado. Né? Semana passada, estivemos em Brasília, onde eu conversei com 18 deputados, não só deputados, mas também com deputadas. Fomos bem recebidos, porém, no início do ano legislativo, fica bastante difícil.
Ainda mais com tanta pauta bomba lá. Né?
Exatamente. Então, essa organização visa exclusivamente o convívio, aquilo que eu repito, equilibrado entre pai e mãe, né, com seus filhos. Né, justamente por isso. Às vezes, as pessoas que estão lutando contra a alienação parental são mal interpretadas por conta de falar, ah, tá brigando pela guarda. Não, não é isso. É uma convivência equilibrada.
Essa lei da alienação parental existe há muito tempo?
A lei da alienação parental de 2010. Lei 12.318 de agosto de 2010.
E significa com essa lei que toda regra ela tem um cumprimento padrão ou não? Pode ser analisado caso a caso, quando se vai à justiça em busca, não da guarda, né, mas talvez do convívio entre pais e filhos.
É, hoje a lei da alienação ela é bastante analisada caso a caso e, na minha opinião, tem que ser feita dessa forma. Porque existem muitas, né, particularidades, individualidades de processo, para conseguir interpretar o que ocorre com a alienação. Tá? No meu ponto de vista hoje, o que precisaria para a gente conseguir resolver essa situação? Tá? Até nós estamos elaborando um projeto de lei para levar até a ALESP, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a partir do dia 15 de março nós reuniremos com alguns deputados para ver se conseguimos mudar a estrutura do judiciário, pelo menos o judiciário paulista, onde a gente vai propor a criação de varas especializadas, não que essas varas não existam, tá? Mas infelizmente só em comarcas maiores ou na cidade de São Paulo. Comarcas menores ficam, né, prejudicadas com relação a isso. Que só para se ter uma ideia, quando vai avaliar uma situação de alienação parental, onde o juiz ordena que seja feita uma perícia psicológica ou perícia social, que é para avaliar a condição onde a criança está inserida, uma perícia dessa demora aproximadamente até 2 anos para ocorrer. E aí o afastamento, a falta do convívio já está instalada. E depois, para recuperar isso com o pai ou a mãe, fica muito difícil.
Para a gente encerrar, doutor Leandro, o movimento de vocês, né? Claro que tem o diálogo com políticos, como o senhor disse, já foi a Brasília, vai também a São Paulo, né, no mês de março, mas já tem alguns exemplos assim, de soluções contra a alienação parental nesse período que vocês têm trabalhado? Já teve resultados concretos?
Contra a alienação parental, tem um movimento muito grande, no caso de, vou dizer, de mães, inclusive, mas também se insere pais, onde tem colocado um assunto muito delicado que, no caso, se trata de violência ou de falsa alegação de abuso. Tá? Então, muitos desses, não vou dizer muitos, né, alguns desses pais também procuraram, né, alguns deputados para revogar a lei da alienação parental com o intuito de, com a alegação de que a lei da alienação parental protege, né, pedofilia ou algum tipo de abuso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Muito importante o senhor explicar isso.
É, porque o que aconteceu na prática, né? Essas mães ou pais, enfim, tiveram a perda da guarda ou a reversão da guarda por conta da falsa acusação. Logicamente, quando se faz uma falsa acusação, isso é apurado a fundo. Tá? E, consequentemente, a lei da alienação parental prevê que, se assim o juiz entender, ele vai reverter a guarda visando o melhor interesse da criança. Para vocês terem uma ideia, né, hoje, né, números do IBGE, nas varas de família, de 90 a 98% quem entra com esses processos, né, geralmente são as mães, tá? E de cada, no estado de São Paulo, de cada acusação de abuso ou violência, de cada 10, 7 é falsa. Então é um número, nossa, muito alarmante, né? E nós não podemos deixar que seja revogada essa lei da alienação parental, que, e também da guarda compartilhada, que hoje na atual circunstância, né, em que vivemos a sociedade, é fundamental. Nós temos que preservar o interesse da criança, né? Isso é necessário, e a convivência equilibrada e igualitária entre os pais com a criança.
Pois é, mas que coisa chata as pessoas quererem usar uma lei tão importante para tentar tirar vantagem ou colocar um conflito familiar com o filho no meio, né? 7 entre 10...
No estado de São Paulo.
Sim, alegando abuso, esse abuso não existir. E o filho também, ele pode ter a opção, né? Isso não é alienação. Se for o caso dele ser abusado pelo pai ou pela mãe, todo tipo de abuso que eu falo, até a questão de assédio moral.
Ou né? Violência, maus-tratos.
Exatamente. Também o filho pode optar, por exemplo, em viver com os avós ou em ter uma independência, também faz parte, né?
Sim, pode optar.
Perfeito. Conversamos aqui sobre alienação parental, algo que acontece muito com 20 milhões de brasileiros, ou seja, 10% da população.
Crianças e adolescentes.
De crianças e adolescentes. Dr. Leandro Naliati, advogado, que veio trazer essas explicações aqui, a gente entender um pouco mais desse assunto, que é tão comum e muitas vezes as pessoas não sabem como agir. Dr. Leandro, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigado a todos e boa tarde.